Queridos, glória a Deus, hoje é um dia especial, né, para o nosso, nosso pai, 70 anos, só 70 anos, amém? A gente vai depois cantar um parabéns para ele, hoje, exatamente hoje, dia 21, né, faz aniversário no feriado, e para nós é uma grande alegria poder celebrarmos 70 anos de vida, né, de história, e nesses últimos anos, já faz o quê, pai, assim, de verdade, do batismo, o quê, uns quantos anos? 2010, então vamos lá, 14 anos, né, servindo a Jesus em uma nova vida. E nós glorificamos a Deus por isso, amém? Ô, queridos, tem uma Tucson que está aberta no estacionamento, no estacionamento ali de barro em frente ao Novilho. Se for de algum irmão, por favor, dá uma olhadinha lá, porque ela está aberta, amém? Queridos, vamos falar de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar nele, na presença dele. Amém? Queridos, enfim, nós temos visto muitas coisas acontecendo, né? Basta você acessar a rede social, basta você fazer parte de uma, enfim, rede de amigos, seja no seu trabalho, sua família. E as notícias vêm, nós somos encontrados por elas. E as notícias que temos visto, temos testemunhado, de modo geral, falando a respeito do mundo, não sendo pessimista no sentido de, vamos sentar aqui e lamentarmos a condição do mundo, ela nos preocupa, porque temos visto guerras e rumores de guerras, temos visto terremotos, tempestades, temos visto sinais e as evidências a respeito da volta de Jesus. E ao passo que muitos têm olhado para isso e se assustado, nós, que temos a convicção e a certeza do plano e do propósito de Deus nessas coisas, podemos e devemos nos alegrar. Posso ouvir um amém? Porque sabemos que os planos de Deus, eles vão além, são superiores daquilo que a TV nos mostra, do que a tela do seu celular te apresenta. Mas mesmo querendo viver os planos de Deus, os sonhos de Deus, vivendo como igreja, como corpo de Cristo, nós temos aflições pela condição do corpo de Cristo, por aquilo que os perdidos estão vivendo, por aqueles que não têm Cristo, ou seja, aqueles que estão por fora do corpo, e porque somos humanos, temos um corpo, amém? Temos um corpo, estamos presos, de certa forma, em um corpo carnal, que tem limitações, amém? E diante disso, no exercício da nossa fé, muitas vezes, por hora, por N situações, muitas vezes somos afligidos, e nisso nós precisamos lembrar em nós olharmos para o Senhor. E nesse dia, ontem ou anteontem, não me recordo ao certo, talvez dessa madrugada, ou de sexta para sábado, eu tive um sonho, e uma das partes do sonho foi que eu estava sentado, após uma conversa, eu estava sentado, e nesse momento, quando estava sentado, talvez meditando naquilo que havia sido falado, eu percebi o Senhor na minha frente. E o Senhor, ele estava como se... Vou tentar encenar aqui, ok? Eu estava sentado aqui, como se ele estivesse assim, olhando para mim, e como se... Eu estou aqui. E até então, eu não tinha percebido. E é tremendo, porque o Senhor, ele é um rei que se rebaixa para ser visto. É um rei que se esvazia de si para ser conhecido ou reconhecido. Quando os discípulos estavam com o Senhor na ceia, na última ceia, o Senhor prestes a entregar a sua vida e prestes a passar o seu momento mais difícil aqui na terra, em carne, ele serviu. E ele se humilhou ao ponto de fazer aquilo que nenhum dos discípulos estava disposto a fazer, ou seja, lavar os pés uns dos outros, que era uma função característica de um servo, de um escravo. E o Senhor tomou a posição mais humilde possível naquele lugar, para servir os apóstolos, aqueles que se tornariam então os apóstolos. E o Senhor, naquele momento, no meu sonho, ele se abaixou, como se falando assim: eu preciso me abaixar para que você me enxergue, eu preciso me abaixar. A sua condição, talvez de lamentação ou dificuldade de me enxergar, para que você me enxergue. Esse é o nosso Senhor. Os homens se colocam em pedestais, os homens se colocam em tronos e muitas vezes são inacessíveis, mas o nosso Senhor, o seu Senhor, o meu Senhor, é aquele que se agacha para que nós venhamos vê-lo. E quando Ele nos olha, nós sabemos que Ele nos conhece, Ele sabe o que se passa no nosso coração, na nossa limitação, na nossa humanidade. O Senhor te vê. Se necessário for, ele vai se agachar para poder te erguer. E naquele momento que eu enxerguei o Senhor, até então não estava enxergando, mas de repente o vi, eu me dei conta que, por muitas vezes, nós nos apegamos às coisas do passado, tentando achar respostas para o futuro. E quando nós insistimos nisso, por um reflexo talvez humano e carnal, se lamentando por aquilo que se passou do passado, pelas nossas falhas, pelas nossas limitações, ou por aquilo que aconteceu sem a nossa culpa, mas de fato aconteceu, tentando achar soluções para o futuro, nós perdemos o presente. Eu sei que provavelmente você já ouviu dizer que, é uma frase que é bastante falada, já ouvi algumas vezes pelo menos, que depressão é excesso de passado. Não sei se os teólogos vão concordar com isso, mas é algo que, para mim, pelo menos, tem feito algum sentido. Excesso de passado é depressão, ou excesso de futuro é ansiedade. Enfim, o ponto é que nós temos, muitas vezes, a tendência de nós voltarmos ao passado, não no sentido de sermos saudosistas, de nos lembrarmos da lembrança, da memória, daquilo que foi bom, mas estarmos presos a um lugar do passado, que nos impede de nós avançarmos e até mesmo ver Cristo na nossa frente. E quando não no passado, temos a tendência, muitas vezes, pela ansiedade, olharmos para o futuro, que não nos pertence. E aí, então, nós investimos muito tempo no nosso eu, tentando achar respostas, caminhos, métodos, nos pré-ocupando, ou seja, nos ocupando de uma forma adiantada, prematura, ou seja, tentando articular na nossa mente soluções para aquilo que não está na nossa mão muitas vezes. E aqui eu não quero ser radical no ponto de, olha, nós não precisamos planejar, nós não precisamos pensar no futuro, não se trata disso. Nós precisamos preparar. A Bíblia fala que o guerreiro ou o cavaleiro prepara o cavalo para a guerra, mas quem dá a vitória é o Senhor. Ou seja, nós precisamos nos preparar. Nós devemos ter um certo planejamento, como um casal, profissionalmente falando, enfim, nós precisamos disso, nós devemos fazer isso. Estipulações, prazos, metas, tudo o que quanto é isso, precisamos. Claro que submeter tudo isso ao Senhor e estar sujeito às ordens dEle, à vontade dEle, porque afinal de contas essa decisão já foi tomada, a nossa vida não nos pertence mais. O ponto não é esse. O ponto é nós estarmos presos em um lugar ou uma situação, seja no passado ou até mesmo no futuro. E nisso nós perdemos aquele que está diante de nós, no presente. E eu confesso que, por vezes, como humano, me encontro nesse lugar. Mas quando eu tive essa experiência do Senhor à minha frente, é como se, eu até anotei para talvez ficar um pouco mais fácil de se expressar. Então me vi sentado, encostado em uma parede, pensando nessas coisas. E então vi o Senhor. Ele estava com um dos joelhos no chão e apoiando um dos seus braços em outra perna. Ele estava diante de mim e me lembrando que eu deveria deixar de ficar olhando para as outras coisas e olhar para Ele. Me lembrou que quando entregava minha mente, meus olhos para trás, ou seja, o passado, ou qualquer outra coisa, eu não estava agradando Ele de certa forma, e de certa forma entristecia, o desapontava, como que insistindo em um erro e não dando o devido valor a ele, que estava ali na minha frente, mas não era valorizado, era substituído por outra coisa. Então ele não estava mais ali. E as palavras começaram a vir ao meu coração, como que quando acontece, quando estou recebendo do Senhor algo para preparar uma palavra ou uma pregação. Então veio algumas passagens e ali eu me encontrei quebrantado no sonho, na presença do Senhor. Queridos, e como igreja, eu estou falando de algo bem comum, sim ou não? Como igreja, nós estamos vivendo em um patamar, para aqueles que nos visitam, nós como igreja. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, cronológico. A história é contada de modo cronológico. Mas o tempo kairós é o tempo perfeito de Deus. Uma vez que Deus é eterno, o tempo não existe para Ele. Ele vem num plano só. Onde nós precisamos enfatizar em termos sabedoria e discernirmos o tempo cronológico, o tempo cronos e o tempo de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, aquilo que nós queremos e de fato é vontade de Deus, nós não vivemos como devemos viver, ou seja, na sua plenitude, porque não é o tempo de Deus. É como se comesse uma fruta verde. Nós devemos comer fruta, mas verde não é o momento, ou seja, nós não vamos desfrutar dela da forma que deveríamos desfrutar. Quantos aqui estão entendendo? O apressado come cru e assim por diante, ok? Então nós precisamos de sabedoria para discernir os tempos. Os tempos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a plenitude de todas as coisas, inclusive do tempo. E se eu e você permanecermos nele, nós vamos ser precisos quanto ao tempo, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, de como nos comportar. Existe... Esses dias eu estava conversando com o Bruno a respeito de um vídeo do pastor Rick Joyner. E nesse vídeo, ele tem sido muito enfático em nós olharmos para o Senhor. E nós focarmos no Senhor. E nessa ministração ele estava falando que é necessário nós entendermos o que a palavra diz quando crê no Senhor e será salvo. Se com tua boca confessares com o coração você crer, será salvo. E essa palavra crer ou creia, nós precisamos entender o significado profundo dela. E ele explicando que no original ela tem um significado no seguinte sentido, que seria, no inglês eles falam into, ou seja, dentro. Todo mundo ouviu, né, quando aula de inglês, the book's on the table, on porque está sobre, ok? Mas se fosse into, era dentro aqui, dentro dessa madeira, into, ok? E ele explicando que o exercício da fé, esse crer que nós precisamos ter em Cristo Jesus, não era simplesmente on, em cima, ou nele, como se falando, naquela pessoa, mas sim dentro dele, nele. Para quem enxerga Cristo, enxerga eu, e quem enxerga eu, enxerga Cristo. Eu sou um com Ele. Não apenas, Jesus Cristo, sim, Filho de Deus, veio na Terra, muitos anos atrás, e sim, eu creio nele, eu creio que Jesus, de fato, fez muitas obras. Não, eu creio nele, porque eu estou nele, e Ele está em mim. E se Ele vive em mim, o modo com que eu penso, o modo com que eu reajo, ou seja, as minhas prioridades são as prioridades dele. Se Jesus se preocupasse por alguma coisa, apesar de que na terra ele se irritou muitas vezes com os discípulos, quais são as urgências de Jesus? E pensando nessas coisas, eu fui levado a pensar, será que as minhas preocupações são as preocupações de Jesus? Será que aquilo que está me incomodando, será que aquilo que me angustia, será que aquilo que me faz eu voltar ao passado ou ir ao futuro, são as mesmas preocupações, as mesmas urgências de Jesus? E se não são, é porque eu não estou nele. Eu insisto em voltar ao passado, insisto em ir ao futuro e perco o presente. Eu perco o presente. Porque estando nesses dois lugares, eu não estou desfrutando aquilo que está acontecendo. E a verdade é que aquilo que nós temos é o presente. O passado passou, voou, escorreu entre os dedos, já não nos pertence mais. O futuro também não está na nossa mão, mas a dádiva é o presente. E diante disso, nós precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele é pleno, e Ele é um Deus eu sou, ou seja, um Deus presente. Na conjugação verbal, eu sou presente. Nós servimos um Deus presente. Ele é. Ele não era o eu era, nem eu serei. Ele é o eu sou. E porque Ele é eu sou sempre, sempre, desde a eternidade, e porque Ele sempre foi o eu sou, Ele é aquele que era e aquele que há de vir. Eu vou repetir. Porque Ele sempre foi o eu sou, Ele é aquele que era e aquele que há de vir. Porque Ele não muda. Ele sempre foi o eu sou. Ele não muda. Ele é pleno, Ele é perfeito. E Ele quer que eu e você estejamos nele. Agora, nós vamos entrar num campo, como se falando assim, pastor, o senhor está pregando então, que se nós estivermos nele, nós vamos ser perfeitos? Eu corro para esse alvo. Sou perfeito? Não. Se você olhar para si, você vai ver um monte de falhas. Mas nós corremos para esse alvo. Eu sei que enquanto eu estou nele, eu sou perfeito. Mas em função da minha fraqueza, das minhas limitações, muitas vezes eu estou lá, estou cá, e não nele. Estão entendendo? A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, e ainda o Senhor nos fala, sedes perfeitos como perfeito é o meu Pai, como perfeito é o Pai. Então, apesar de muitas vezes parecer, utópico, né? Afinal de contas, nunca serei perfeito, sim, eu devo buscar essa perfeição nele. Estando nele, eu vivo isso. Mas como é fácil nós deixamos ele falando sozinho, porque somos dispersados, somos atraídos por algo que conquista nossa atenção de alguma forma, seja por preocupação, por temermos pela nossa própria vida, ou desejar gerar prazer na nossa vida. De alguma forma, e o trabalho do diabo é esse, desviar o alvo. A palavra pecado significa isso, errar o alvo, e o alvo é ele. Então, primeiro, que hoje eu estou compartilhando essa palavra, obviamente a partir de uma experiência que o Senhor me fez lembrar, ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. E não significa que as coisas que nós temos que tratar, que não são importantes, são, mas nós vamos ter solução nele. Nós vamos ter resposta nele. Sabe, é como se nós, os casados vão saber bem, os namorados, os noivos, no sentido de que nós estamos com a pessoa que julgamos ou decidimos ser a pessoa mais importante da nossa vida, ou segunda mais importante após Cristo Jesus. E quantas vezes não desfrutamos desse momento porque estamos no celular, estamos pensando em outra coisa. E a pessoa que percebe essa nossa falta de atenção quanto ao momento se sente desprezada, ou rejeitada, ou não valorizada. Inclusive, as nossas crianças ou esta nova geração tem sofrido muito disso. Porque as telas têm tomado o coração dos pais, a atenção dos pais. Temos ouvido e visto isso, sim ou não? Porque temos perdido o presente. Temos sido atraído hoje para nós saber da vida do outro. Olha, é facinho, nós sabemos a vida de todo mundo. Né? Basta simplesmente acessarmos as redes sociais. Então é muita informação. Mas isso muitas vezes nós perdemos um momento. E aquele que está diante de nós. O nosso Deus é o Deus eu sou. Em Apocalipse capítulo 1, 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Em algumas versões, eu sou o princípio e o fim. Ao mesmo tempo que ele é o princípio, ele é o fim. Ao mesmo tempo que ele é o fim, ele é o princípio, ou seja, ele é pleno, ele é completo. E por que nós insistimos? Fala por mim, de nós sairmos da presença dele. Ora, se ele é pleno, se ele é completo, se ele tem tudo o que eu preciso, por que eu insisto em trazer soluções por conta própria? Esse dia eu estava falando com um irmão, eu havia acabado de ver um Reels da pastora Joyce Meyer, e ela falando que a preocupação é um tipo de orgulho. E pode parecer radical, porque no sentido, não, mas muito comum, muito natural nós nos preocuparmos. A preocupação é uma tentativa de você trazer solução sobre algo que te angustia, algo que te preocupa. E quando nós tentamos isso com os nossos caminhos, com os nossos pensamentos, com as nossas forças, excluindo o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor dessa equação, querido, sim, eu posso te dizer, de fato, é uma obra de orgulho. Eu e você precisamos pensar, precisamos ver o além, mas que nós precisamos fazer isso nele, com ele. O que, que o Senhor acha? Senhor, eu confesso, isso tem me preocupado. Quais estão os teus planos? De que modo vamos tratar isso? Senhor, me ajuda na minha limitação. E Deus fala, sim ou não? Deus fala, através da sua palavra, através de uma visão, através de um sonho, através de um irmão, através de um culto. Deus fala. E uma das coisas que o Senhor tem mais falado ao meu coração nesses dias é, de fato, olhos nele. Fernando, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele sabe o fim antes do início. Quando o Gênesis aconteceu, Adão, Apocalipse já estava escrito, já aconteceu. Agostinho, um dos pais da igreja, em 300 depois de Cristo, um dos maiores filósofos da igreja, até mesmo da história, ele fala que aqueles que têm sonhos e visões, na verdade, só estão vendo aquilo que já aconteceu. Até mesmo os sonhos proféticos e um plano espiritual já aconteceu. Já aconteceu. No tempo kairós de Deus. E muitas vezes leva anos no tempo cronos para que haja um alinhamento do kairós de Deus com o cronos. Mas o ponto é, nós precisamos permanecer nele. E uma das passagens que no sonho o Senhor trouxe ao meu coração foi Gênesis capítulo 19, versículo 26, no episódio quando a mulher de Ló, ela estava saindo, né, fugindo de Ló em função do juízo de Deus, e o anjo havia advertido Ló: ei, não olhe para trás. Nós conhecemos a história, você conhece a história, e para aqueles que não conhecem, sugiro ler lá Gênesis capítulo 19, e lá pelo versículo 26, relata que nessa fuga diante do juízo de Deus, que trouxe bolas de fogo para destruir a cidade, a esposa de Ló, ela foi tentada olhar para trás, ela cedeu a essa tentação e ela se converteu à cidade. Aquilo que estava acontecendo, a Bíblia fala assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. antes dela se converter, se tornar uma estátua de sal, ela converteu o seu olhar. Ela olhou para trás. E por olhar para trás, por converter o seu olhar, ela se tornou estática. E o que o Senhor está falando para mim, para você, ou pelo menos ministrou meu coração, querido? Eu e você somos responsáveis de cedermos à tentação de convertermos o nosso olhar para qualquer coisa que não seja Jesus. Eu e você somos responsáveis em resistirmos à tentação. Mas pastor, guerra no Oriente, Israel e Irã, os Estados Unidos vai entrar, a Rússia também, a China, o caos, terceira guerra mundial. Ei, é tentador, mas se eu me apegar e deixar essas más notícias tomarem o meu coração, eu vou petrificar, eu vou parar, não vou fazer mais nada, ou seja, eu não vou viver. Eu não vou alcançar o destino, eu não vou alcançar o propósito que o Senhor tem para mim. Covid 2020, meu Deus do céu, pânico, não saio de casa, não faço mais nada. Quantos ficaram paralisados pelo medo? Poucos anos atrás, uma realidade bem próxima que nós vivemos recentemente. A mulher de Ló só se tornou estátua porque ela converteu primeiro o olhar. E nesses dias, seja por um motivo ou outro, nós vamos ser tentados a convertermos o nosso olhar e tirarmos os nossos olhos de Jesus. Primeiro, isso é uma mensagem para mim, como eu falei, estou compartilhando com a igreja. Porque as notícias não são boas. E o Senhor nos alertou, é necessário que tais coisas aconteçam, e as coisas vão ficar difícil, inclusive para a própria igreja. E quem vai perseverar no seu destino, e quem vai alcançar a terra prometida? Aqueles que perseverarem até o fim. E para perseverar até o fim, eu preciso resistir à tentação de converter o meu olhar para as coisas desse mundo, seja por medo, ou seja para proporcionar prazer a esta carne. Eu preciso resistir à tentação de converter o meu olhar e travar o meu olhar, fixar o meu olhar para o passado, tentando achar soluções para o futuro. Você quer saber a respeito do futuro, querido? Está aqui, ó. É isso, de modo geral é isso. Ok? Se apegue a isso, se apegue à palavra, se apegue às promessas, se apegue àquilo que o Senhor nos falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O pior que pode acontecer a mim e a você, para muitos, é a morte. Quer dizer, Jesus já deu solução nisso. Posso ouvir um amém? Quantos aqui querem ir para o céu? Deixa eu te falar, você precisa morrer para ir para o céu. Ok? Você pode ir para o céu, você fazer uma arrebatação, um arrebatamento, se visitar, ok? Né? Se o Senhor voltar, seremos arrebatados, não passaremos pela morte, mas enquanto o Senhor não voltar, ok? Então nós precisamos, queridos, nós precisamos ser fortalecidos com as verdades do Senhor, olhando para Ele, crendo nele. Então, a mulher de Ló, ela se converteu naquilo que ela contemplou. Ela se converteu em uma estátua de sal, porque, de certa forma, foi aquilo. Está julgado. Nós nos transformamos aquilo que nós adoramos. Quando Pedro estava na tempestade, querido, ele só passou a afundar porque ele deixou de olhar para o Senhor. E aquele caos que estava ao redor dele passou a se tornar o caos interno. A aflição, o medo, a angústia. Ele começou a se perceber numa realidade igual ao ambiente que o cercava. Eu quero dizer algo para você, o ambiente não vai determinar aquilo que você é, se você manter os seus olhos no Senhor. Estava conversando com um parente recentemente, ele falando, estou angustiado. Eu tenho ouvido essas notícias, claro, você está bebendo da fonte errada, você está vendo para que não deveria ver. E isso, queridos, nós não somos negacionistas no sentido, não está existindo, não, está existindo. E o fato de estar existindo é o que me faz mais ser motivado em continuar olhando para Ele. O fato de existir me faz olhar para Ele. No mundo tereis aflições, não preciso perguntar, se você está passando por aflição. Eu sei que está, de alguma forma. É porque é verdade, o Senhor falou que vai acontecer, então. Eu sei que. Agora, tem de bom ânimo. O Senhor está nos falando que mesmo em meio à aflição, é possível ter bom ânimo, sermos alegres. Sabe por quê, queridos? Porque a verdadeira alegria, isso é um dom espiritual. A alegria, a verdadeira alegria não está condicionada ao ambiente que nós vivemos. Ela é um dom espiritual. Paulo e Silas estavam num ambiente natural totalmente contrário, que não favorecia uma alegria natural. Eles estavam presos, haviam acabado de levar uma surra, contudo eles estavam alegres, a ponto de adorar e exaltar o Senhor. Você está passando por luta no seu trabalho, você está passando por luta na sua família, você está passando por luta no seu relacionamento, no seu casamento, olha para o Senhor. E nele nós vamos encontrar respostas. Resista à tentação, à soberba e orgulho de achar solução em si mesmo, ou no passado ou no futuro. Mais uma vez, estou pregando para mim, compartilhando para vocês. Eu preciso me recordar disso. A mulher de Ló só se tornou uma estátua de sal, porque por medo, talvez com saudade do passado, não sabemos ao certo, o ponto é, o que estava acontecendo lá, de alguma forma, refletiria no futuro dela. Mas ela não viveu o futuro que o Senhor estava aguardando, porque não obedeceu o presente. Obedeça o presente, o Senhor está diante do Senhor. Resista à tentação de converter os teus olhos para aquilo que não é o Senhor. Senão eu e você vamos parar. Você sabe que um desvio, ele nunca acontece, claro, né, nunca, é difícil a gente falar, mas normalmente acontece grau a grau. Grau a grau. Um pouquinho aqui, o diabo ele é muito sutil e paciente. Grau a grau. Grau a grau. E de repente nós estamos descostas para o Senhor. Nós nos convertemos a Cristo. E a jornada do cristão é permanecer reto, permanecer com os olhos fixos nele, permanecer nele. E diante disso nós temos um adversário, dois melhor, a nossa carne, que é tendenciosa a fugir dele. E o inimigo, o trabalho dele, matar, roubar e destruir, ou seja, ele faz isso de que modo? Nos oferecendo o pecado, o desvio do alvo. Isso, querido, é muito básico, eu sei que normalmente eu prego sobre isso, falo sobre isso, mas é a luta que eu e passamos todo dia, e você passamos todo dia. Precisamos fixar os nossos olhos naquele que está diante de nós, não despreze a presença dele. Quando eu e você prestamos nossos olhos, a nossa mente, nosso coração, mais no passado e no futuro, desconsiderando a presença dele, querido, isso ofende. Como se falando assim, Fernando, não sou suficiente. A solução está em mim, eu estou aqui. Não, Jesus, na verdade, não é suficiente, porque afinal de contas eu preciso da solução agora, então deixa eu correr atrás dela. Esses dias ontem, eu estava assistindo uns videozinhos do Instagram, e eu vou pedir para o irmão estar preparando ali, e uma imagem, quantos aqui se recordam de uma ministração que nós compartilhamos há semanas atrás a respeito dos olhos de pomba? Olhos de pomba, a Janete lembra, amém? A pomba, ela, entre muitas características, e o Senhor, o próprio Cantares, o Cântico dos Cânticos, né, traz um elogio à Sulamita, a noiva, uma representação da igreja do Senhor, desse relacionamento entre Jesus e a noiva, de que a noiva ela tem os olhos de pomba, ou seja, ela tem os olhos fixos. Por isso que ela era lançada a um destino e ela alcançava aquele destino levando a informação, a mensagem, o pombo-correio. Ela não desviava a sua rota, porque ela tem a capacidade extrema de seguir a rota e alcançar o alvo objetivo. E aí eu estava vendo esse vídeo. Coloca nesse começo aí, faz favor. Isso não é uma pomba, obviamente, né? Mas é um gavião, ou um falcão, sei lá, uma águia, algo do tipo. E olha só como esse bicho é extremamente focado. Olha
Olha só. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso começou a ministrar meu coração, querido, porque nos mostra que independente do que façam comigo, independente da interferência externa, os meus olhos são direcionados para onde eu decidir direcionar. Eles podem fazer o que quiserem com o seu corpo, com o meu corpo, mas os olhos da minha fé, do meu coração, querido, eles vão olhar para onde eu decidir olhar. Quantos aqui estão entendendo? Quantos aqui entendem que precisam manter os olhos fixos em Jesus? Eu entendo que o Senhor está nos mostrando isso, querido, falo por mim mais uma vez, porque, como falei, constantemente tem me visto, Pai. Mas aquilo que nós estamos enfrentando, nós vamos enfrentar em um nível maior de caos na terra. É necessário que nós venhamos ter os olhos fixos no Senhor. Dentro de alguns dias, a partir do dia 3 de maio, eu, a Grace e a Joyce, nós vamos partir para uma jornada, para cumprir algumas missões, e se Deus quiser, vamos entrar em Israel. Você sabe o que está acontecendo lá em Israel, né? Está em guerra contra o terrorismo, desde o dia 7 de outubro do ano passado, e agora não apenas com o terrorismo, mas oficialmente com o Irã. Para aqueles que não sabem, eu não vou dizer nunca, mas já há muitos anos, desde que talvez o Estado de Israel é Estado de Israel oficial desde 47, 48, o Irã não havia entrado oficialmente contra Israel, sempre fazia por meio dos grupos terroristas, apoiando o Hamas, em especial um dos maiores, que é o Hezbollah. Mas agora foi oficial, como assim, declarado, é isso mesmo. E o perigo está em se escalar essa guerra, se tornar de fato uma terceira guerra mundial, que vai chegar um momento. É necessário que as coisas aconteçam. E se Deus quiser e permitir, nós vamos ir para Israel, vamos ter o nosso tempo. Nós temos, para aqueles que nos visitam, nós temos uma casa de oração lá. O pastor Tiago, o pastor Aimei estão lá até o dia 8, se Deus assim quiser. Mas antes de ir para Israel, nós vamos ter uma escala em Paris, na França. E desde o ano passado, o Senhor despertou meu coração de visitar um lugar em específico, que é um monastério onde um homem chamado Irmão Lourenço, era conhecido como Brother Lawrence, Irmão Lourenço, viveu. E esse homem escreveu um livro, um dos livros que mais ministrou meu coração, já falei bastante aqui a respeito dele, e o título do livro é A Prática da Presença. Quantos aqui já leram esse livro? Eu quero realmente te encorajar, se você quer manter os teus olhos fixos no Senhor, lê esse livro. E esse homem, ele viveu uma realidade quase que 24 horas na presença do Senhor, contemplando o Senhor, conscientemente o adorando. E ele se tornou a imagem e semelhança de Jesus na terra, sendo consultado por muitos para ter conselhos. Enfim, o testemunho dele é lindo. Mas isso só aconteceu por quê? Porque ele entendeu que o Senhor é real, e que o Senhor habitava nele, e a vida dele precisava ser uma expressão de adoração. Deixa eu falar algo para você, querido. Adoração não se resume em um encontro na sua semana, ou seja, em 7 dias, em uma hora dentro de um culto. Se nós pegarmos aí 3 dias, nós temos 72 horas. Nesse final de semana, você prestar uma hora de adoração ao Senhor, porque estamos adorando ou cultuando o Senhor. Deixa eu falar, isso não é, a sua adoração não se resume a isso. Isso é um momento de adoração, de culto ao Senhor. Nós estamos exaltando o nome dele através do louvor, dos cânticos, também é adoração, mas a sua adoração não se resume a isso. Isso é apenas uma porcentagem, talvez 1%, 2%, 10% da sua semana. Quando nós saímos dessa porta, nós continuamos adorando. Quando nós estamos na nossa casa, nós estamos adorando. Quando nós estamos no trabalho, as nossas decisões, se eu honro a presença dEle, se eu obedeço a Ele, se eu estou nele, Se de fato Ele é um Deus que habita e governa a minha vida, que Deus estou adorando. O meu estilo de vida é uma adoração quando estou diante dEle. Isaías, quando se viu diante do Senhor, o que ele fez? Começou: Senhor, Tu és santo, eu sou pecador. E ele viu os anjos adorando ao Senhor. João, quando viu o Senhor, os anjos adorando, os 24 anciãos. Ou seja, quando nós nos vimos na presença do Senhor, nós somos levados a adorá-lo. Em que momento você vê o Senhor? Uma vez no seu dia? Uma vez na semana? Quer dizer, querido, nós não vamos chegar ao fim se nós tivermos esse tipo de vida. Nós precisamos contemplá-lo. E nós vamos lá na esperança, na expectativa de encontrarmos um lugar especial para nós clamarmos a Deus que libere a unção que esse homem viveu e aquilo que ele carregou seja liberado sobre a igreja nesses dias, porque sim, nós vamos precisar. Nós vamos precisar. Para suportar, deixa eu falar algo para você, querido. Pedro começou a dar atenção, começou a dar crédito para a tempestade, porque aquilo estava afligindo ele, estava incomodando, estava criando medo, angústia. É natural. Agora eu e você somos chamados a viver de modo sobrenatural. O que é viver de modo sobrenatural? É nós vimos as circunstâncias, o ambiente nos apertando, nos pressionando, e nós resistimos à tentação de olharmos para nós mesmos, até mesmo pelo caos, e continuarmos olhando nele. Então nós vamos viver de modo sobrenatural, nós vamos viver acima daquilo que é natural. Vocês estão entendendo? Então as pessoas vão nos procurar, porque afinal de contas, cara, você está vendo algo diferente, parece que você não é daqui. Sim, de fato, eu não sou daqui. Quantos é que deseja essa convicção? Precisamos ter os olhos fixos no Senhor. Precisamos ter os olhos fixos no Senhor. Desde o momento que você abre os seus olhos, querido, qual é o seu primeiro pensamento? As mensagens do WhatsApp que você precisa responder? A vida dos outros no Instagram? Ou a resposta que você precisa dar a outros? A demanda do seu dia? Ou Ele? Você é o tipo de pessoa que você lembra dele iniciando o seu dia, mas durante as 16, 18, 20 horas do seu dia, não se lembra dele, não honra ele, não adora ele. E lembra apenas quando, boa noite, Senhor, querido, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Quantos aqui desejam ser mudados? E diante disso, vivendo essa prática da presença, mais uma vez, mantendo o mais importante como o mais importante, que nós vamos alcançar. Jesus é nosso alvo, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele, a nossa fé é fortalecida. Então nós vamos ver obras maiores, então nós vamos ver os frutos maiores, nós vamos testemunhar maiores milagres, porque nós estamos nele. Nós estamos vivendo o tempo, o momento dele. Nós não vamos estar atrasados nem antecipados, nós vamos estar alinhados, o crono e o kairos, amém?